Boa tarde, Cuca. Você vai escalar o time que a gente pode chamar de reserva contra o Atlético Paranaense?
Sim, sim. Não vai o time que está jogando, como a gente já tinha planificado. O time que estava jogando fica treinando. Aí são treinos importantes para a gente fazer em cima de um jogo muito importante que a gente tem dia 9.
O Moisés, ele deve jogar domingo?
Uma parte. Uma parte do jogo, não. A primeira, tomara que o jogo ofereça essa condição, porque a gente nunca sabe, né? De repente você começa um jogo e o jogo te pede outras coisas que podem acontecer, mas dentro do planejamento, do que foi feito todo esse tempo com ele, e a nossa fisioterapia está de parabéns, nos deu ele num tempo bem antes do que era pré-determinado. E assim sendo, ele está numa condição de poder recomeçar, né? E tomara que ele possa jogar uma parte do jogo.
Cuca, já que não vai ser o time que vinha jogando, muitos jogadores vão ter oportunidades. É uma oportunidade na equipe. Queria que você falasse alguns jogadores que interessante esse jogo ter oportunidade, como talvez o Borja, alguns jogadores que
Sim.
vão ter oportunidade.
Não, mas o Borja, eu não sei, não tenho os números aqui, mas eu acho que ele jogou muitos jogos comigo, né? Se não o jogo todo, parte dos jogos, mas tamanha é a importância dele para nós. Ele tem jogado, na maioria das vezes tem entrado dentro dos jogos, né? Pela confiança que a gente tem. Mas não é só o caso dele, são de todos, enfim, que não tem jogado com frequência, que tem uma oportunidade, como tiveram outros jogos, né, e foram bem, porque é um jogo importante para nós. Nosso foco é dia 6, que é o Atlético Paranaense. É esse jogo. O Atlético ontem fez uma grande vitória em cima do Avaí, que a gente teve dificuldade aqui. A gente tem que jogar bem, procurar somar os 3 pontos, que nos encaminharia a 35 pontos na tabela, que seria a diferença de 1 ponto da tabela do ano passado. Então, é o nosso objetivo, mas para isso acontecer, a gente tem que trabalhar bastante aí no domingo para poder vencer um jogo complicado, porque todos os jogos do campeonato são difíceis, e domingo estou preparado para um jogo difícil também.
Cuca, que boa tarde. Me permita voltar só ao Moisés, que você sabe que é um caso de uma lesão e voltou. Onde é que entra o papel do treinador, em especial o teu papel para um cara que foi tão importante ano passado? Você já disse que se o jogo permitir ele vai ter uma chance de jogar, mas tem algum tipo de conversa? Sim. Esse retorno é tão importante para o time?
Tem muitas conversas, né? Eu moro aqui no CT, então eu desço e estou na fisioterapia, onde ele está todo dia, né? A nossa condição de trabalho aqui, hoje ela é muito boa. Então o jogador que ele fica praticamente aqui 10, 12 horas por dia, né, fazendo a recuperação dentro do trabalho físico, academia, recuperação. E a gente está sempre junto aqui. Então a gente tem conversado muito, quase que diariamente. Hoje falamos de manhã, falamos no meio-dia, falamos à tarde, almoçamos junto. Então a gente tem conversado bastante. Eu estou muito feliz que ele está podendo retornar. Ontem no treino, calma, vai devagar, já deu o carrinho para cá, levou o carrinho dali, eu falei, não precisa. Então a gente fica muito feliz em poder contar com ele de novo.
Cuca, a gente sabe que você vai poupar jogadores para uma condição especial, um jogo importante de Libertadores. Mesmo assim, vários jogadores que não têm tanta oportunidade vão ter essa oportunidade no domingo. De que forma isso estimula o grupo e, né, dá um estímulo para os jogadores que não têm tanto espaço?
Eu não diria assim, poupar jogador, né? Eu vou dar ao jogador a condição dele estar no máximo dele, anímica e fisicamente, para o jogo de quarta-feira. Então a gente vai treinar. Se eu puser esses jogadores a jogar domingo, que poderia acontecer, eu não tenho como treiná-los segunda-feira. E segunda eu tenho de manhã e de tarde treino com eles, que é tão importante quanto o jogo. Então a gente fez certo e temos confiança no grupo de que esse pessoal que vai entrar tem um nível similar a quem está jogando. Às vezes a escolha é por uma ou outra razão, nem tem tanta diferença. Então a gente pensa em fazer jogo bom com o pessoal que vai jogar.
O Cuca, tá acabando, né, o primeiro turno. Eu queria que você fizesse uma análise do que você viu desse turno do campeonato, especialmente essa reta final do Palmeiras, muito boa, né, nos últimos 11 jogos é o melhor time. E curiosamente, alguns mandantes têm tido dificuldade para ganhar nessas últimas rodadas. Por favor, uma análise que você fez desse turno.
Análise, se você pegar o ano passado e fizer um comparativo, você vai ver lá o líder acabando o turno com 36 pontos e era o Palmeiras, né? Esse ano o Corinthians está com 44, pode chegar a 47, né? Então é mérito do Corinthians, não tem o que questionar. Mas Grêmio está fazendo um grande campeonato, Santos está fazendo um grande campeonato, até mais do que o próprio ano passado, os pontos estão mais altos. E esse ano, de repente, o segundo turno, essas equipes não conseguem fazer tantos pontos assim. É uma tendência, pode ser que ocorra, pode ser que não. E a gente tem tudo para dar uma arrancada, como a gente tem feito nessas últimas partidas, de dar uma arrancada no segundo turno, que tem uma tabela, num ponto de vista, um pouquinho mais favorável do que foi o primeiro turno.
E ainda voltando a falar um pouco sobre o Borja, ele ficou muito tempo sendo o centro das atenções, pelo preço, tudo aquilo que a gente já sabe. Você acha que é importante esse começo do Deyverson com 2 gols, um cara que parece ter caído já nas graças, não só do elenco, mas da torcida? É bom também para o Borja, para dar uma esquecidinha nele, para ele poder tentar uma rápida adaptação? Já vimos quarta-feira ele puxando um couro ali na roda, enfim. Você acha que pode ser bom para ele esse sucesso repentino do Deyverson?
Tamo junto. Não sei se era aquilo que ele queria falar, né? Foi legal, como é bom ver ele se soltar, né? Ele ser assim um protagonista dentro do grupo. O grupo gosta muito dele. Então é bom, a gente tem que ter paciência, ter calma com ele, que daqui a pouco as coisas encaixam. É assim, não tem problema, é um menino bom, incomoda zero, baita profissional. Tem o temperamento dele, lógico, que é jogar, a gente respeita isso, mas quando não joga, respeita também. É um rapaz do bem, é gostoso estar trabalhando com ele. Tomara a Deus que ele possa fazer um grande jogo domingo.
Ele parecia estar muito animado até no momento em que ele deixou o treino, e nós pudemos perceber nesse final de atividade, você acompanhando ele, até correndo com ele, em uma atividade até de marcação de saída de bola, mostrando que ele está evoluindo, até no momento em que ele fez a jogada ali, que você pediu, correndo junto com ele. Sim. É isso? Ele está evoluindo?
O que a gente faz? Não é marcação do centroavante, é para ele correr menos. Se você tem os dois zagueiros e se você marcá-los não da maneira correta, você vai ficar correndo e gastando tua energia. Então são fundamentos que a gente entende, por ter jogado também nessa situação e ter uma experiência já, de diminuir o espaço para o zagueiro, para ele não ficar tocando um para o outro. E isso foi o que a gente trabalhou hoje, ao final do treino, porque sentimos durante o treino que tinha essa necessidade, né? E como deu hoje para dar uma treinada, a gente aproveitou bem.
O Deyverson faz um sucesso repentino legal também, né? 2 gols, tem atuado bem, a torcida já está adorando o jogador. E quando ele foi apresentado aqui, o Mato chegou a dizer que seria o último reforço para 2017, que esse ano fecharia a conta. Mas a situação do Felipe ainda não tinha acontecido, né? Você acredita que o Felipe Melo, por tudo que é tecnicamente, e agora já está liberado para procurar um outro clube, é uma moeda de troca muito boa para o Palmeiras, para buscar um outro nome forte no mercado, ainda para 2017?
Lógico que ele é um patrimônio, ele é um bem do Palmeiras, e a gente tem que, dentro da possibilidade, tratar quanto melhor possível o bem do Palmeiras, e ele também, assim, ninguém largou, está treinando, e daqui a pouco as coisas encaixam, né? Isso aí é uma situação que ocorre, e a gente tem que saber lidar com ela.
Ô Cuca, boa tarde. Independente da suspensão do Jailson para essa partida, você já iria contar com o Prass para esse jogo? Afeta também a questão do Jailson não ir para o jogo, quebrar essa série de jogos consecutivos que ele vinha fazendo?
De maneira alguma. Tenho a mesma confiança nele, no Prass. Questão que da troca do Prass, eu já falei, quando o goleiro tem uma falha pequena e ela não passa desapercebida, quando ele tem uma falha comum e passa a ser vista como uma grande falha, é hora de você preservar. E foi isso que a gente fez na hora certa, esperamos vencer. E o Prass está aí mostrando toda a liderança, o caráter que ele tem, né? De estar aí puxando o couro dentro do vestiário, motivando e mobilizando jogadores, né? Esse é um cara fantástico aí que a gente tem que falar. Às vezes vocês não sabem o que ocorre, né? Tinha tudo para estar aí cabisbaixo, triste. Pelo contrário, esse é um baita de um líder.
Boa tarde, Cuca.
Boa tarde.
Você já falou, reafirmou sobre a confiança no grupo, no time que vai jogar amanhã, no domingo, perdão. Eu queria saber do Johan, que é um jogador que fez 3 partidas no ano. Se você tem intenção de dar essa oportunidade para ele começar a titular, ou será o Rafael Veiga, o Michel Basso na armação?
O Johan, a ideia minha é ele entrar no jogo durante a partida, né? Por isso eu trabalhei ele a parte secundária do treino, para que ele possa, dentro do que o jogo ofereça, né, ele poder jogar também.
Cuca, o planejamento agora de vocês para esse fim de semana, vocês vão ter uma passagem rápida por Atibaia, né? Queria que você falasse o que você pensa em fazer nesse período curto, né, de praticamente 1 dia de treinos lá, 2 dias de treino. Qual que é a sua intenção nessa passagem rápida por lá?
A gente sai do jogo do Atlético Paranaense e vai para lá. Você passa lá domingo, segunda, terça. Importante, você está aclimatando. Lá a gente não vai ter outra coisa a não ser ficar entre nós, conversarmos, planejarmos. Como a gente fez ano passado, antes de começar o campeonato, num tempo maior, como foi feito em 2015, antes da decisão da Copa do Brasil. Então é um lugar que nos traz um ar muito positivo e a gente gosta de estar lá. Não teria necessidade, porque a nossa condição aqui é muito boa. Mas às vezes você mudar o teu ambiente e buscar uma coisa que te faz bem, te traz lembranças boas, faz bem também.
Só para confirmar, Cuca, são 2 treinos em Atibaia. É segunda e terça, isso?
Segunda, 2 treinos.
Ah, 2 treinos na segunda.
É terça, mas eu treino o time domingo também.
Tá, e aproveitando, não sei se você pode falar, o Juninho a gente não viu em campo.
Esse... Amidalite.
A amidalite tá fora do jogo?
Não, tomou um medicamento, amanhã pode estar em condição, vamos esperar.
E o planejamento teu pro Mina e pro Guerra?
Segunda-feira os dois estão dentro do planejamento do jogo de quarta, 100% recuperados.
Cuca, o ano passado o Palmeiras também viveu situação similar na Libertadores, que precisava em casa reverter um placar, só que dependia de outros placares. Fez 4-0 no River e não avançou por conta justamente de depender de outros times. Agora, como fazer para pegar aquilo de experiência e, dependendo somente de si, usar o Allianz Parque a favor para passar?
O Allianz Parque vai estar a nosso favor, lógico que vai estar a nosso favor. O torcedor está respirando já esse jogo, mas nós estamos pensando no jogo do Atlético. Esse é o jogo que a gente está preparando a equipe para o jogo do Atlético. Já estamos falando no pós-jogo do Atlético, na ida para Atibaia, até por questão de respeito a vocês, mas não seria o certo. Eu acho que a preparação para o jogo de quarta-feira, ela passa por domingo. A gente fazer um bom jogo domingo, ter um bom resultado, um bom desempenho e pegar confiança mais ainda.
Ô, Cuca, na sua campanha vitoriosa da Libertadores em 2013, você também teve que lidar com várias situações de reverter resultados que eram até mais difíceis, obtidos fora de casa. O que ficou de lição daquela campanha para você motivar o elenco para quarta-feira?
Hoje é fácil falar, né? Porque já tem o resultado final. Mas quando você tem os revés dentro da competição, você nunca tem a certeza de virar. Mas você tem que passar esse otimismo para o jogador. Esse é o primeiro ponto que eu vejo, né? Então, por mais enfraquecido que você esteja naquele momento, e muitas vezes eu tive, porque você tomar lá um segundo gol aos 46 do segundo tempo numa falta, batida daquele jeito como foi a final lá com o Olímpia, você se pergunta, por que tomar esse gol? E quando os torcedores do Olímpia invadiram o campo e comemoraram aquele jogo como se fosse o título, eu não queria deixar eles invadir, eu queria dizer que não acabou. E eu era uma formiguinha no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Então é muito difícil. Viemos para casa uma semana inteira trabalhando, o emocional deles e eu trabalhando o meu. Não é fácil, dormindo pouco, comendo nada, e no final Deus abençoou, deu certo. Aqui, a gente, por já ter passado por isso, está passando essas situações para eles, né? O quão importante é ter o equilíbrio e o otimismo, a confiança de poder reverter. É um time bom, é um time que jogou com o Botafogo aqui, ganhou de 2-0, time rápido, não pense que eles vão vir aí na quarta-feira se defender, que eles jogam, tem velocidade e vai ser um grande jogo. Vai ser um jogo típico de emoção.